Podcast Anante, a melhor informação para você. O presente podcast refere-se à publicação para consulta pública do estudo técnico pela Fundacentro em 19/11/2019, referente ao anexo 14 da norma regulamentadora 15, agentes biológicos. Trata-se de resumo dos principais tópicos abordados. O texto inicia contextualizando historicamente o anexo 14, o quadro 7, e descrevendo as situações de enquadramento. Posteriormente, faz uma resenha histórica passando pelas teorias do contágio, dos miasmas e postulados de Koch, concluindo que o anexo está desatualizado, pois a ênfase do texto não está nas doenças infecciosas e nos agentes biológicos associados, e sim nos locais e atividades de trabalho, nas pessoas que as executam e em pacientes, animais e materiais potencialmente contagiosos. Essa interpretação contribuiria para a visão fatalista de que o risco biológico é inerente a determinadas atividades, pessoas e materiais e lugares, sendo inevitável e impossível de ser prevenido, o que, além de não ser verdadeiro, é totalmente averso aos princípios da higiene, saúde e segurança do trabalho. Conclui ainda que há falhas conceituais e problemas técnicos nos critérios definidos pelo anexo 14 da NR15 para a caracterização da insalubridade. Eles não remetem adequadamente aos três elementos definidores da insalubridade previstos no artigo 189 da CLT e da NR15, que são a exposição ao agente ambiental, a concentração ou intensidade do agente no ambiente e o tempo de exposição. Assim, estaria em dissonância com o progresso científico, possuindo falhas conceituais e técnicas importantes. Também contradiz a legislação da área da saúde e até mesmo o artigo 189 da CLT, ao empregar critérios para definir atividades e operações insalubres, que não observam os três parâmetros ali postos. Além desses fatos, a redação atual dificultaria a tomada de decisão racional, baseada na identificação dos agentes biológicos de risco, fontes e vias de exposição e possíveis trabalhadores expostos. Desta forma, considerando-se esses dois aspectos, conclui-se que não é possível unicamente revisar e atualizar o anexo 14 vigente, mas que ele deve ser revogado na íntegra. A parte seguinte da publicação aborda a caracterização do risco biológico por agentes infecciosos, relatando a ubiquidade dos mesmos, sua interatividade com os hospedeiros, sua capacidade de dano, a capacidade de multiplicação. Salienta que, em ambientes de trabalho, a diferença principal entre a maioria dos agentes biológicos infecciosos e os demais agentes ambientais é a origem natural dos primeiros, enquanto que os últimos têm origem antropogênica, derivada da própria atividade de trabalho. Relata que todas as atividades de trabalho podem existir agentes infecciosos nas fontes de exposição disponíveis, sendo eles sempre contaminantes quando não são utilizados intencionalmente como parte do processo de trabalho. E como contaminantes, sua presença é totalmente indispensável para as atividades de trabalho e sua eliminação das fontes de exposição ou eliminação das próprias fontes de exposição. As medidas sanitárias, higiênicas ou de saúde, como fornecimento de água potável, ventilação, bons hábitos de higiene, lavagem frequente das mãos, limpeza e higienização das áreas e superfícies, instalações sanitárias, refeitórios e cozinhas apropriados, coleta e tratamento de resíduos, controle de pragas e vetores, adequação do espaço para ocupação humana trouxeram resultados no âmbito da saúde pública e da saúde ocupacional, com uma tendência decrescente na incidência e mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil e no mundo. Entretanto, essas medidas têm pequeno ou nenhum efeito contra agentes com baixas doses infectantes e com transmissão no contato direto pessoa a pessoa. Assim, embora medidas para eliminar ou diminuir a disseminação de agentes biológicos contaminantes em ambientes de trabalho logrem êxito na maior parte das vezes, a eliminação total desses agentes, em algumas situações, ainda não é viável do ponto de vista técnico ou econômico, sendo que a presença nas fontes de exposição e a caracterização da transmissão como ocupacional sempre estarão permeadas de incertezas. Dessa forma, como a nocividade ou a patogenicidade do agente reside na relação do agente com o organismo do hospedeiro, não no agente em si, é impróprio classificar previamente todo agente biológico infeccioso como nocivo ou patogênico, de forma absoluta ou incondicional, como exigido no artigo 189 da CLT, o que remete novamente à impossibilidade de caracterizá-lo como insalubre. Finalizando, propõe duas alternativas para enquadramento por agentes biológicos. A. nexo técnico-epidemiológico previdenciário. Nesse caso, sugere que seja utilizado nesse enquadramento as classes de riscos de agentes biológicos, que é a seguinte. Classe 1, aqueles agentes que não causam doenças em homens e animais saudáveis. Classe 2, inclui os agentes infecciosos com potencial limitado de propagação na comunidade.
Por exemplo, a rubéola.
Classe 3, agentes infecciosos que possuem capacidade de transmissão, em especial por via respiratória.
Como bacilos antraces.
E HIV. Classe 4, agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade, em especial por via respiratória, como a ebola e a varíola. A ampliação do nexo técnico-epidemiológico, hoje limitado somente à tuberculose, a outras 13 doenças infecciosas, carbúnculo pneumônico, brucelose, leptospirose, tétano, psitacose, dengue, febre amarela, hepatite viral pelo vírus da hepatite A, pelos vírus das hepatites B, C e D, doença por HIV, malária e leishmaniose. O que sugere é que seja estabelecido um nexo técnico-epidemiológico entre a tuberculose, a tuberculose bovina e essas outras doenças para ocupações e condições ou circunstâncias específicas de trabalho com maior risco epidemiológico de transmissão ocupacional. B. A segunda sugestão é caracterizar o risco da exposição ocupacional a agentes biológicos infecciosos das classes de risco 3 e 4 como perigoso. Por razões anteriormente expostas, entende-se que a extensão da periculosidade a esses agentes é possível porque, diferentemente da insalubridade do artigo 189, não há incompatibilidade intrínseca entre os dispostos do artigo 193 da CLT e o risco por agentes biológicos infecciosos. No entanto, essa extensão só pode ser lugar de aplicação no artigo 193 se puder ser ampliada para agentes biológicos infecciosos, uma vez que hoje está restrita a alguns poucos fatores de risco e o risco acentuado citado nesse artigo puder ser interpretado em sentido abrangente, incluindo também o risco epidemiológico característico por agentes biológicos contaminantes das atividades de trabalho, que não permite a previsibilidade e a certeza características de risco ocupacional típico dos outros agentes ambientais. C. Por outro lado, a ampliação do escopo do artigo 193 e a interpretação abrangente do risco acentuado permitiram estabelecer o adicional de periculosidade para os grupos de trabalhadores com maior risco epidemiológico constatado de infecção ou doença por agentes das classes de risco 3 e 4, com risco aumentado para tuberculose, tuberculose bovina, carbúnculo ou antraz, brucelose, psitacose ou ornitose e doença por HIV. Além desses, o adicional também poderia ser estabelecido para outros grupos de trabalhadores em que as condições ou circunstâncias de trabalho envolvesse a manipulação direta desses agentes ou que em contato com as respectivas fontes de exposição fossem exigidos ou esperados, ou seja, em que essa manipulação ou esse contato são parte indissociável da atividade laboral assim detalhadas. Trabalhadores, como os de laboratório de microbiologia e semelhantes, que manipulam diretamente agentes biológicos das classes 3 e 4 com probabilidade de exposição acidental aumentada. Aqueles que tenham contato com ar contaminado pela presença de pessoas com tuberculose ativa ou materiais ou produtos contaminados
Mycobacterium tuberculosis,
aumentando a probabilidade de transmissão aérea acidental. Trabalhadores com contato com animais infectados, ar, materiais e produtos contaminados
Mycobacterium
bovis,
aumentando a probabilidade de transmissão aérea acidental.
Trabalhadores que entram em contato com animais doentes por
bacilos antraces
ou ar, materiais ou produto contaminados com esse agente, elevando as chances de transmissão área acidental ou cujas atribuições aumentem a probabilidade de transmissão cutânea acidental. Os que tenham contato com animais doentes por brucela SPP ou materiais ou produtos contaminados com esse agente, cujas atribuições elevem a probabilidade de acidentes envolvendo a transmissão cutânea ou por contato com as mucosas. Aqueles com contato com ar contaminado a partir de aves ou fezes de aves infectadas por
clamídia psittaci,
aumentando as chances de transmissão aérea acidental. Trabalhadores com contato com pessoas portadoras do HIV, aumentando a probabilidade de acidentes percutâneos ou parentais, envolvendo perfurocortantes contaminados ou por contato das mucosas ou pele não íntegra. Este é um resumo de texto colocado em consulta pública pela Fundacentro, disponível no site participa.br.